Bom, boa noite. Começamos o shiur desta semana, Parashat Vayikra. Parashat Vayikra, na verdade, começamos um novo livro da Torá, um terceiro livro, para ser específico, chamado em português Torat Kohanim, em hebraico, para nossos sábios, Torat Kohanim, a Torá dos sacerdotes. E também tem mais uma característica, esta porção, que esse livro, perdão, que é chamado de Levítico em português. Surge a pergunta, o que tem a ver Levítico com Vayikra? Vayikra, traduzido geralmente como Jamó, a tradução literal da palavra. Só que, na verdade, a questão de palavra aqui se refere principalmente a questão de que Deus, não de palavra, sino de chamado, como inicia o próprio livro, dizendo, Vayikra el Moshe, ou seja, que Hashem, que está sujeito oculto, ele chamou a Moshe. Mas surge aqui uma pergunta interessante. Quando nós estudamos este livro, por que se chama de Torat Kohanim, o livro da Torá dos Kohanim, dos ensinamentos dos Kohanim? Principalmente porque o livro inteiro de Vayikra, ele trata sobre as leis de pureza e impureza, trata sobre as leis de oferendas no templo. Eu vou ser mais específico, inclusive, nossos sábios dividiram isto em várias, como se diz, em vários, várias partes do livro de Vayikra. Mas, basicamente, o trabalho dos levitas e seus descendentes também, que são os Kohanim também, no Templo de Jerusalém. Hoje em dia nós não temos o templo, então não temos essas oferendas. Em lugar disso, aproveitar, nós temos o quê? Diz, não só sabe o Torat que nega de Corbanot, que nega de Tfilot, que nega de Corbanot, Iknum. As nossas orações foram instituídas em lugar dos Corbanot. De fato, como vamos ver e estudar em detalhe, com cada oferenda que era trazida no templo, se servia junto com a oferenda, uma se fazia uma Tfilá. Tinha o Cohen, apoiava as mãos e fazia uma pequena oração. Então já a oração já existia, e nós hoje em dia, inclusive, antes de começar cada tefilá, se alguém reparou, nós falamos um versículo de introdução que diz: Uneshalma parim sefateinu, Hashem sefatei tiftachu fiagit ilateja, Deus abre meus lábios. Mas isso baseado no que dizem: Uneshalma parim sefateinu, pagaremos os nossos bois, nossos touros, com nossos lábios. Ou seja, nós estamos substituindo o serviço que era feito no templo por nossas orações. E vamos entender isso um pouco melhor quando entremos mais nos detalhes. De fato, a primeira parte do livro podemos dizer que vai nos primeiros capítulos, os primeiros 7, para ser mais específicos, que a Torá nos traz os diversos tipos de oferendas. Eu vou esclarecer aqui um detalhe importante, isso vai servir para todo o livro de Vayikra, e em geral, quando a gente fala em tefilá, em oração e demais, temos um conceito chamado korbanot, oferendas, traduzido popularmente como sacrifícios. O que significa aqui, quando falamos de sacrifícios? Então, eu não gosto muito da palavra, da expressão sacrifícios, uma vez que os sacrifícios faz uma questão, de alguma maneira, muito pejorativa, quando a gente diz sacrificar um animal. Eu diria ofertar, uma oferenda, algo que estamos oferecendo. Temos vários tipos de oferenda, como nós vamos ver na nossa paraxá e na paraxá da semana que vem também. Contudo, há uma questão simples. Quando nós falamos no livro de Vayikra, primeiro estamos falando das oferendas. E oferenda é algo que a gente dá de bom grau, de bom coração. Inclusive, a primeira oferenda que nós vamos encontrar aqui é a oferenda de Korban Olá, que é popularmente traduzido como holocausto. Mas a palavra Olá significa sobe. E se refere justamente como uma oferenda de elevação. Por quê? Porque era uma oferenda que era offerta totalmente per Dio, era queimata totalmente, e di questa maniera non dava, entre aspas, non ficava nada aqui embaixo, era semplicemente, era subia por inteiro. Na época do Mishkan, do tabernáculo e posteriormente no templo, havia um fogo celestial que descia dos céus milagrosamente e consumia esta oferenda. Mas tinha também um fogo daqui embaixo. A segunda parte do livro de Vaikra é a parte que traz sobre os sacerdotes, as roupas deles, e inclusive o status especial que tinham estes homens dedicados e consagrados ao serviço divino. Como tal, consagrados, eles não tinham propriedades, não tinham terras, porque não se dedicavam a isso, eles estavam constantemente consagrados ao serviço a Deus. Uma terceira parte, podemos dizer, a parte dos conceitos de pureza e impureza. Como nós falamos, o livro de Vaikra trata basicamente para as oferendas vem purificar, as oferendas são, como falamos, para fazer as pazes com Deus. As oferendas também tratam de um estado de pureza e impureza.
Bom, boa noite, começando o show da semana.
Vamos continuar agora. O vídeo teve uma interrupção no Facebook. Não sei o que está acontecendo. Já é a segunda semana que acontece. Ou a terceira, acho. Então vamos continuar do jeito que dá. Vamos lá. Então, em relação à terceira parte, estamos falando sobre pureza e impureza dos Kohanim, dos sacerdotes, e não somente deles, do povo todo, do todo o povo de Israel. E, inclusive, para trazer uma oferenda se requeria um status de pureza. Nós vamos ver na nossa paraxá, inclusive, que tinha uma oferenda que era trazida para espiar a pessoa que fez uma oferta sem o seu devido estado de pureza. A quarta parte é a parte justamente da Torá, que são leis relativas ao serviço divino, que são justamente como que era trazido, como que era feito serviço no templo, e nos dá a nós uma lição importante, principalmente de como devemos eticamente ser mais puros, mais corretos e mais íntegros. Essa seria talvez a palavra certa. A quarta parte, como falamos, é essa. A quinta parte é a parte onde finalmente a Torá encerra para o livro de Vaikra, primeiro com as maldições, a parte de bênçãos e maldições, e com tudo que tinham mostrar que temos simplesmente neste mundo dois lados, o lado de Deus e o lado, entre aspas, o lado de pureza, de Deus, de mitzvot, de coisas da luz, e temos o lado oposto também. Da mesma maneira, o livro de Vaikra, como falamos, vamos agora nos entrar na nossa paraxá, um pouquinho melhor, até agora foi uma introdução geral sobre o livro de Vaikra, mas podemos dizer que da mesma maneira que nós nos dedicamos e temos um lado divino, existe o outro lado. Deus criou um mundo onde tem, na prática, podemos dizer, luz e escuridão. Vamos nos estender um pouquinho mais neste sentido. O que significa que temos luz e escuridão neste mundo? De fato, quando a gente está no mundo físico em que vivemos, Deus criou o mundo e tem matéria e espírito. Aparentemente, obviamente, a luz é mais forte que a escuridão. Prova está que a luz dissipa a escuridão. Quando Deus cria o mundo, Ele cria o mundo, e nós vemos, se vamos olhar no Gênesis, no Bereshit, Deus, primeiro que nada, Ele cria o mundo. E a primeira coisa que ele fala, vai, Yeior, que seja a luz. Certo? Então surge uma pergunta. De onde encontramos que Deus fez no mundo a escuridão? Porque se no terceiro versículo do Gênesis, quando Deus diz, e seja a luz, certo? E foi a luz, e viu Deus que a luz era bom, era boa, certo? E separou Deus a luz da escuridão. Opa! Temos escuridão. Da onde surge a escuridão aqui? Então, na prática, nossos sábios explicam, e isso é uma coisa que podemos inclusive constatar, é uma discussão filosófica muito profunda, muito extensa, mas vamos resumir, não é o tema da nossa Parashá, nem do livro de Vaikra, mas de passagem, tem a ver com isto. Deus não criou a escuridão. Deus criou a luz e criou uma situação que quando houver falta de luz, haverá escuridão. Ou seja, na prática, a falta de luz é escuridão. Consequentemente, eu não preciso tirar a escuridão. É só acender a luz que a escuridão vai embora. Disto daqui, eu tenho várias lições, várias situações nas quais eu posso aplicar e aprender. Quais são essas coisas? Simples. Na Torá, nós temos claramente que Deus cria no mundo o lado espiritual, e quando não temos o lado espiritual, automaticamente temos o outro lado, o lado oposto. Aqui, conforme nossa Sagrada Torá, nós temos de fato que Deus cria a luz e cria a possibilidade de ter ausência de luz, lugares onde a luz não atinge. Da mesma maneira, podemos fazer um paralelismo, luz e escuridão, paralelismo com bem e mal. Podemos ver com sabedoria e ignorância, onde há luz a sabedoria, onde há sabedoria a luz, onde há bem a luz, e consequentemente o que acontece com o oposto. Então o livro de Vaikra, quando ele termina falando sobre o conceito principal que estamos vendo aqui, que termina com depois das bênçãos e maldições, e o que lado para Deus e que do chá e santidade, então justamente o oposto, o contrário, na prática acontece claramente. Estou tentando voltar a conectar o Facebook, lhe deu um problema, não está iniciando, não sei porquê, para gravar de aqui. Então, complicada a tecnologia às vezes, depende da tecnologia, só estou avisando o pessoal que está na gravação que deu problemas aqui no Facebook. Eu tentarei acionar o Facebook pelo computador para pessoas que estavam conectadas possam continuar da mesma maneira. Agora que estamos continuando, deu uma pequena interrupção. Então nós terminamos explicando toda essa diferença que tinha entre um lado e o outro, já entre a espiritualidade e o oposto. E vamos aproveitar então, continuar um pouquinho mais. Nós estamos falando então na nossa Parashá. Começar agora assim, Parashat Vaikra. Parashat Vaikra, ela começa de uma forma muito interessante, diferente do que normalmente falamos. Vaikra el Moshe, e Deus se chamou a Moshe, se dirigiu a ele e chamou a Moshe. Inicialmente falamos, vemos que Deus diz Vaidaver Hashem el Moshe, Vaiomer Hashem el Moshe, e Deus falou a Moshe, Deus disse a Moshe. Por que que aqui de repente, de uma forma diferente, estamos falando, está se comunicando assim? Então, nossos sábios nos explicam aqui, na prática, Moshe, que como nós já sabemos em outra passagem na Torá, nos testemunha que Moshe é o homem mais humilde da face da terra. De fato, Moshe, pela sua humildade, queria que Deus, não queria colocar na Torá que Deus chamou ele, ó Moshe, senão ele queria simplesmente algo diferente. Ele queria, de forma mais humilde, Vaikar, como está escrito en la Torá en relación a Bilam, un otro profeta, Vaikar Elohim el Bilam. Mas Hashem exigiu de Moshe que ele fizesse isso, que Moshe escrevesse claramente que Deus o chamou, que Deus tinha um relacionamento, Deus procurava por ele, e Moshe não queria se gabar disto. Então, justamente o fato que Hashem procurava Moshe, Moshe literalmente não queria que escrevesse, Hashem obrigou ele. Por isso que a letra Aleph, o final da palavra Vaikra, está escrito com um pouquinho menor o tamanho. Se alguém reparar, na maioria dos Humashim, e inclusive no livro próprio da Torá, alguém reparar, vai ver que está escrito letra menor significativamente do que o resto das letras da Torá. Temos na Torá, em alguns lugares, letras um pouco menores, um pouco maiores, e neste caso seria o que acontece com, no caso, com a palavra Vaikra. E nossos sábios também nos explicam, assim está trazido, que Yabou Teorim Vitascu Viteorot, que venham os puros e se dediquem às coisas puras, às purezas. Uma vez que nós já explicamos que este livro trata das leis de pureza e impureza, trata das leis de não somente pureza e impureza, nos trata, perdão, nos trata também dos assuntos relacionados com o serviço de pureza no Beit HaMikdash, etc. Então, por esta razão que se faz questão que as criancinhas são aquelas que começam a estudar esta passagem da Torá. Isso está simbolizado justamente na palavra Vaikra, na letra Aleph pequena, que lá é o Aleph, o início de tudo. Uma outra explicação nesta linha, podemos dizer também, muito interessante, o que se pretende de nós? O que se pretende de um ser humano com Torá e Mitzvot é que já nós sejamos seres puros, seres íntegros. Pureza é um estado espiritual. Mas quando nós nos referimos, por exemplo, em português, que falamos que algo é puro, o que significa que algo é puro? Que algo é íntegro. Que não tem mistura, que não tem um azeite puro, ou um perfume que é puro, é que não tem mistura de nada. Isso é simplesmente aquela inocência, aquela pureza, justamente que se vê e se procura e se acha numa criança. Isso daqui se encontra também numa pessoa que é íntegra, uma pessoa que não tem duplos sentidos, não tem duplas intenções, ela não tem um outro lado. Ela é exatamente aquilo que você vê, porque ela é pura, ela é íntegra. Há uma relação direta, um paralelismo, vão juntos a pureza e a integridade. É isso na prática que podemos dizer, o que se requer de todos e cada um de nós, quando nós vamos dirigir ao Criador, quando a gente vai querer trazer uma oferenda. Então, o que é a melhor atitude? Pureza. A melhor característica é justamente essa integridade. Um exemplo prático, vamos encontrar, eu vou dar um pequeno pulo, o segundo versículo nos diz que Deus fala para Moshe, Daver el Bnei Israel ve Amarta Aleihem, fale ao povo de Israel e diga a eles, Adam ki akriv mikem korban Lashem, o homem que ofertar de vocês uma oferenda para Deus, mina behemah, mina bakar, mina tzon, do boi grande, do gado, do rebanho, ele traga vossa oferenda. Takrivot korbanchem, ofereçam vossa oferenda. O que significa aqui quando diz o versículo, um homem que ofertar de vocês? Deveria ser um homem de vocês, qualquer um de vocês, quando trouxeram uma oferenda. Mas aqui na realidade não diz nada a ver, nos diz ao contrário. Então se explica que na verdade a verdadeira oferenda devemos ser nós. A pessoa, ele deve ser a oferenda. O que Deus espera de nós não é trazer uma oferenda e acabou, estou feito. Não. Eu, você, o homem que vir ofertar, de vocês, tem que ser algo de dentro da gente. O nosso lado, o nosso ser que estamos trazendo. E o melhor exemplo disto, quando nós estudamos a história de Caim e Abel. Se alguém lembra, quando foi a storia di Caino e Abel, la Torah non trouxe che Caino ficò con inveja di Abel, certo? Un trouxe il rebanho, outro trouxe do campo, ma una cosa la Torah nos diz in relazione alla offerenda di Abel, perché che Dio aceitò la offerenda di Abel e non di Caino? Perché Abel e vi afu mi becholot sonom Michel Beyen. Eli também trouxe, ma quando diz trouxe ele também, explica non so che significa, trouxe ele também, afu, ele também. Ou seja, ele mesmo se colocou como offerenda para Deus. E o exemplo é claro, un marido pode trazer para sua esposa uma pedra, uma joia, un presente, e ele vai dar para ela, pode até jogar na cara, mas não vai ter valor. Mas não significa que tem que ser dessa maneira, bem pelo contrário. Mas quando a pessoa vai e ela dá de si, ela simplesmente se coloca e lhe dá de si, ela aceita, pode trazer algo bem simples. Mesmo que seja o invólucro, mesmo que seja a caixinha vazia. Por quê? Porque ela está se entregando. De fato, um corban, uma oferenda, tem vários sentidos, tem vários tipos de oferenda. Tem a oferenda que é de expiação, tem a oferenda que a pessoa traz de bom grau, a oferenda que traz para fazer as pazes. Então vamos pegar um exemplo. Quando a gente vai na casa de alguém fazer uma visita, eu estou indo lá e estou levando um presente. Qual a ideia desse presente? Às vezes um mero formalismo, às vezes uma mera obrigação, mas às vezes isto daqui é só representar e externar como que a pessoa é importante para mim. Como eu de alguma maneira daria uma parte de mim, mas não posso. Então te dou algo para representar. Por isso que às vezes não interessa tanto o presente, senão a forma que ele é dado. O carinho, a intensidade. Da mesma maneira, quando a gente está dando para Hashem, a gente dá de nós mesmos. É como se estivéssemos dando a nós mesmos o nosso ser. Há uma explicação hassídica diferente que diz que, do mesmo jeito que a Torá nos traz aqui, devemos trazer do gado, do rebanho, a oferenda para Deus. Ou seja, uma pessoa deve sacrificar o seu lado animal. O que significa isto? Cada um de nós. O ser humano é composto de corpo e alma, composto de um lado material e um lado espiritual. Como falamos antes, que Deus criou o mundo com um lado material e um lado espiritual. Assim também cada cidadão, cada Yehudi, ele tem o seu lado material e o lado espiritual. Então, quando Hashem pede de nós, ele pede o quê? O nosso lado espiritual. Então, que sacrifiquemos, que significa queimar, acaba com o teu lado material. Não se importe tanto do material, mas se importe mais pelo espiritual. E o material você ofereça para Deus. Isso seria basicamente o conceito. Eu vou fazer um comentário interessante que me inspirei. O Rav Israel Meir Lau, ele fez esse mesmo comentário quando ele estudou para Parashat Vayikra alguns anos atrás. Ele se parou na expressão Vayikra el Moshe, que Deus chamou a Moshe. O que significa isto, que Deus chamou a Moshe? Na prática, a Torá não está me dizendo o que aconteceu. Está me contando como o chamou. Deus chamou a Moshe dizendo, Moshe! O que significa? De fato, o nome Moshe não foi o nome que os pais dele deram a ele. Moshe, diz a Gemara, o Midrash, traz em vários lugares, teve até 10 nomes diferentes que nossos sábios mencionam. Avigdor, Ikutiel, Tuvia, Tov. Tem vários nomes que foi dado opiniões diferentes de qual foi o nome realmente de Moshe que os pais dele deram. Contudo, nós vemos na Torá quem chamou Moshe de Moshe, a filha de Paró. Quando ela viu Moshe na cestinha, no Moisés, justamente chamou ele de Moisés, mas não pela cestinha, senão como a Torá mesma nos diz, Vaikra chamou Moshe, que minamai meshitiu. porque ele foi resgatado das águas. Ou seja, o nome que nós chamamos sempre, o grande líder, profeta, aquele que falou com Deus, não foi o verdadeiro nome, entre aspas. E por quê? Então, nossos sábios nos dizem porque este homem, este nome, representa justamente a essência de Moshe. O nome de uma pessoa diz muito sobre ela, tem influência na sua personalidade. De aí que nossos sábios nos ensinam que cada pai é responsável, pai e mãe, são responsáveis pelos nomes que escolhem para seus filhos. E está trazido nos livros sagrados que isto eles fazem por inspiração divina. Às vezes a inspiração divina vem através dos pais que fazem pressão, da sociedade, etc. Mas o nome tem uma influência. Por isso que é importante os pais, quando têm um filho, uma filha, vão dar o nome na Torá, no Brit Milá, devem fazê-lo com muito cuidado, muita cautela, porque isso influencia na sua personalidade. De fato, Moshe foi aquele que foi resgatado das águas. Moshe foi salvo. Moshe, ele foi um salvador posteriormente. Deu para eles as forças, as energias muito grandes, para ele poder ajudar e salvar o povo de Israel. Basicamente, nós vemos aqui, inclusive, que Moshe teve várias características. Nossos sábios dizem que tem que ser sábio, Moshe era sábio, e tem que ser anav, humilde, Moshe era humilde, tem que ser rico, é verdade, e ele tem que ter a sabedoria, como vimos, chacham, anav, ashir, e todas essas características se cumpriram com Moshe. Então Moshe era um grande homem. O poder que ele teve, tanto no poder, no palácio de Faraó, depois posteriormente sendo o grande líder do povo de Israel, e em nenhum momento ele se sentiu que era mais do que ninguém. Então Moshe é um grande líder, um grande exemplo. As forças de Moshe eram muito grandes e ele colocou à disposição do povo de Israel. Tudo o que ele pedia não era para si, era para o povo de Israel. Inclusive nós vimos que ele estava disposto a ser apagado do livro da Torá. Vamos voltar à nossa parashá, ao nosso livro de Vaikra. Eu esqueci de falar um detalhe importante na introdução, que este livro de Vaikra vem logo depois do livro de Shemot, o livro de Êxodo, onde na prática a Torá estava falando sobre a saída do Egito, certo? Como em português chamamos de Êxodo. Por que que passa para Vaikra e não continua diretamente com o livro de Bamidbar, Números, que na verdade significa no deserto, contando o que aconteceu no deserto? Já saímos do Egito, agora vai nos contar o que aconteceu no deserto. Dizem nossos sábios, a Torá nos dá uma lição aqui muito interessante. A Torá nos ensina, nas últimas porções, sobre a construção do tabernáculo. De fato construímos o tabernáculo, certo? Ótimo! Agora chegou a hora de utilizar, chegou a hora de pôr em prática. Deus não nos deu um tabernáculo para ficar em casa, nos deu para a gente poder ter um meio também de comunicar e conectar com Ele, através das oferendas, através das orações, etc. E, lamentavelmente, hoje em dia não temos nem o tabernáculo no templo de Jerusalém, lamentavelmente não temos também as sinagogas, estamos em casa. Estamos cada um de nós reclusos, mas essa vontade divina. E é isso que Ele quer e espera de nós. Se Ele quisesse que estejamos na sinagoga, deveríamos estar lá. Aliás, aproveitar que estamos no Shiur é uma oportunidade muito interessante esclarecer. Quando muitas vezes durante o ano a gente fala para alguém, oi, vai ter Shiur, será o quê? Ai, Rabino, não tenho tempo, tenho muito trabalho, tenho coisa para fazer, eu tenho que compensar, ficar em casa com as crianças, etc. Bom, chegou o momento. Na verdade, agora não temos aonde ir, não temos muito o que fazer, estamos em casa e muitos já estão com um tempo, querendo um tempo para si. Então é a oportunidade. Pegar na internet, hoje em dia Baruch Hashem tem gravadas um monte de aulas, tanto de em som, vídeo, imagem, aulas interativas, Então, graças a Deus, temos muitas oportunidades. É uma boa ocasião para a gente se conectar e se elevar. E talvez aquilo que falamos na mensagem desta semana, nós podermos, como diria, nos conectar e transformar nossa casa no Beit HaMikdash. Ao contrário, nosso templo agora, fazer da nossa mesa um altar, como dizem nossos sábios. Quando a gente senta para comer, para fazer uma refeição, a nossa mesa é o nosso altar. Shulchan Dome LaMizbeach, se assemelha a um altar. Então, agora temos em casa o templo por inteiro, podemos fazer as oferendas de aqui. E oferenda, como vimos agora há pouco, é o que sai do coração, aquilo que é sincero, aquilo que é íntegro, e dedicamos para o nosso bom Deus. Vamos lá um pouquinho mais. Então, nós estamos falando aqui que a pessoa deve trazer a oferenda e a oferenda deve vir dele. De fato, nós temos vários tipos de oferendas, nós falamos. Temos oferenda do boi, temos do touro, temos oferenda do rebanho, do carneiro. Temos a oferenda de pombas. Estamos falando agora do Corban Olá. O Corban Olá, que é chamado de holocausto, porque ele se eleva totalmente, ele é queimado totalmente, não tem nenhum tipo de proveito. E uma oferenda que vinha de bom coração. Cada um trazia a oferenda, ele dedicava a Deus com coração, com todo o seu sentido mais profundo. Então, na prática, essa é uma oferenda que era chamada de Kodshei Kodashim, das oferendas mais sagradas que tem, justamente esse daqui. O Midrash nos diz que Moshe ficou durante o mês de Nissan, que começa agora esta semana, se Deus quiser amanhã à noite, começa o mês de Nissan. Durante o mês de Nissan, Moshe ficou treinando no Mishkan e aprendendo sobre todas as coisas. Deus chamou ele e ele aprendeu todas as leis das oferendas e que nós estamos mencionando aqui. Então, de fato, durante o mês de Nissan, Moshe chegou, que ele inaugurou o tabernáculo, justamente Rosh Chodesh Nissan, como vimos na Parashá da semana passada, no Shabbat passado, e aqui na prática estamos começando com isso daqui, pondo em prática. Esta oferenda de Olá vinha de bom coração, era dada de bom grau por todos e cada um de nós, era trazido na época do Mishkan e do Beit HaMikdash, tinha Shnaim Layom Olá Tamid, eram duas vezes ao dia, um holocausto, um de manhã e outro de tarde. E estas oferendas que eram trazidas diariamente aconteceram até o dia, de fato, desde que teve o tabernáculo, até o dia que o templo foi destruído, perdão, antes do seu templo, no dia de 17 de Tamuz, quando o muro foi destruído, os goim entraram, e antes ainda de destruir o templo, foi durante três semanas, mas já no dia 17 de Tamuz foi interrompido o Corban HaTamid. Então, uma prática, uma coisa muito triste e muito lamentável. Então, chegamos aqui, esta oferenda diária, que era trazida de manhã e de tarde, era um nível de Kodesh Kodashim, e a Torá nos traz detalhes diferentes e relevantes desta oferenda de Olá, que vem justamente de preferência do gado, do touro. Agora, se ele quiser também, pode ser do rebanho, ou se ele não tem condições. Pode ser um animal menor. Contudo, esse animal deve ser um animal perfeito. Você está dando para Deus, está oferecendo algo para ele. Então, inclusive, como dizem, não sabe, escola não tem, bem, e afá não tem. Todo aquele que dá, já dá de boa maneira. E esse, seja esse novilho, no caso que ele traz para trazer no templo, o Cohen que fazia esta oferenda, e aí ele é trazido, no caso era comido, era consumido totalmente pelo fogo, tanto o fogo que era aceso como o fogo celestial. Aí depois ele queimava, depois da oferenda ele queimava todas as partes, ele era cortado em pedaços e queimava todas as partes desta oferenda. Logo na sequência, a Torá nos traz a oferenda que poderia ter sido oferecida de pomba ou rolinhas, inclusive. Certo? Que chama Minaof Korbanó, Minatorim ou Min Bnei Ayoná, ou seja, rolinhas ou A pomba aqui já não temos diferença de sexo. No rebanho, no gado, no touro, no novilho, ou no carneiro, pode ser, mas tinha que ser macho. Aqui não tem exigência, entre aspas, de ser pomba ou pombo, no caso, e Satorã nos diz que era ou uma pomba grande ou uma pomba pequena, e tem uma forma diferente de abate para a oferenda do olá. Não era abatido normalmente. Contudo, a Torá nos ensina que não se oferecia o curkevan. O curkevan era a parte do, como chama, da frente da pomba, me fugiu o nome em português. Então, essa pomba, eu vou ver se encontro aqui no Humash, quando era trazida do pássaro. Bom, ele aqui não estou encontrando aqui em português, mas não quero me deter com isto. Ele, então, o sangue do pá da ave era derramado e aí ele depois era cortado ao meio e também oferecido para ser queimado no fogo completo. E isto daqui produzia um aroma agradável para Deus. Interessante que quando os sábios explicam que tinha um aroma agradável, o que significa Reach Nichoach Lashem, que era um cheiro agradável para Deus, diz porque na prática Nachat Ruach Lefanai Shamarti Venesar Retzoni, um prazer para Deus que ele falou e fizemos a sua vontade. Ou seja, Deus está contente que nós fizemos a sua vontade e nós realmente estamos atendendo. Ele nos pediu para trazer uma oferenda e de fato estamos trazendo. Então isso daqui, a Torá nos traz aqui como um valor especial, etc., como um mérito agradável. E aí, obviamente, nós vemos aqui, na prática, que no caso de um boi, ou no caso de um touro, ou no caso de um cordeiro, ou de uma pomba, não faz diferença. E aqui o Talmud nos sábios nos traz uma lição interessante a mais, que amarbe be'amamit ve'aikar shechaven livol ha'shamayim, como Rashi inclusive comenta no seu comentário da Torá, que aquele que faz em abundância, ou aquele que é mais austero, o principal que direciona seu coração a Deus. Ou seja, não é a quantidade, mas a qualidade que conta, o principal. Então você pode trazer uma oferenda que é uma pombinha ou um touro, obviamente é uma distância, uma diferença. Obviamente, um pode mais e outro pode menos. Então, de acordo com tuas condições. A Torá nos ensina aqui uma regra muito clara, muito importante. Nós temos aqui que essa oferenda que cada um traz de coração, tem que ser de coração. É isso que Hashem valoriza. É isso que Ele quer. Ele não quer a nossa aparência. Ele não quer a nossa forma de ser. Ele quer a nossa forma de ser. Perdão. Ele não quer a aparência, não quer a quantidade, a ostentação. Pode ser um touro grande, valioso, ou uma pombinha, uma rolinha, inclusive. Ou como nos diz a continuação, inclusive, o Corban Minha, que era uma oferenda de farinha, que a pessoa que era tão pobre que sequer conseguia trazer uma rolinha, poderia trazer também uma oferenda de farinha. E ele também, ele é agradável para Deus. Isso também Hashem gosta, Hashem agrada. Por quê? Porque nele também está escrito Lishereach Nichoach Lashem. Isso é um gero agradável para Deus, porque em definitiva estamos fazendo para agradar a Hashem. É isso que não podemos esquecer em nenhum momento. Uma questão importante, quando falei antes do Korban Tamid, que tinha Shnaim Layom Olá Tamid, era só para fazer um comparativo que era o Korban Olá. O Korban Olá que estamos falando aqui, o indivíduo trazia. Aquele Olá Tamid era a oferenda em nome da congregação, que era uma oferenda comunitária que os Kohanim traziam em nome de todos. Só quero, mas também é uma oferenda de olá, só para deixar claro o tipo de oferenda que se trata. Talvez me veio na cabeça que alguém poderia, talvez, confundir un con otro. Contudo, voltando al nostro assunto, aqui na Parashá, então, a oferenda de farinha também tinha vários tipos de oferendas de farinha. A Torá nos traz aquela que era de semolinha, e aquela que era assada, outra que era frita. Então, cada um, e aquela que era assada, como se fosse uma halá, uma coisa mais grossa, ou poderia ser um tipo de panqueca, ou pode ser frita, inclusive, no tipo de panela que tinha no Beit HaMikdash, no Mishkan primeiro, depois no Beit HaMikdash, etc. Então, simplesmente, essas diversas oferendas de Minha são tipos diferentes e que poderiam ser trazidos. No caso aí era a farinha com azeite que era misturado, etc. Mas todos eles, certo, eram trazidos, e o Cohen também fazia aquela prece, e isso também provocava um cheiro agradável para Deus. E toda uma coisa que nos traz aqui no Corban de Minha Torá, que também deve ser, não pode ser feito hametz. Então essa farinha devia ter cuidado de não fermentar. Inclusive nós temos hoje em dia, já estamos começando a preparar para Pesach, inclusive na sinagoga estávamos começando a estudar as leis de Pesach diariamente, e talvez a gente vamos retomar isso, vale a pena, como um preparo importante. Mas voltando ao nosso assunto, a Torá nos exige aqui que o Corban não pode virar hametz, não pode fermentar. E uma coisa interessante é que o Corban deve levar sal. Inclusive, isso é uma das razões por as quais colocamos sempre sal na nossa mesa. Uma vez que no altar as oferendas eram oferecidas com sal, então, e nós falamos antes que nossa mesa se assemelha a um altar, e hoje em dia que estamos realmente fazendo de nossos lares verdadeiros templos, verdadeiros santuários, verdadeiros lugares de oferenda e conexão com Hashem, então o nosso altar, mais do que nunca, nossa mesa, devemos trazer sal junto. Como diz aqui, Vechol Korban Minchatcha Bamelach Timlach, toda oferenda de Mincha, você deve colocar sal nele, Velo Tashvit Melach Brit Elokecha, Meal Minchatecha, e não deve fazer faltar melach, sal, o sal do pacto de Deus, já vamos explicar, de tua oferenda de Minha, que seria essa oferenda de farinha, al kor korban hatakriv melach, e aqui a Torá traz a regra, sobre toda oferenda trarás sal. Toda oferenda trarás sal. Explicar rapidamente o que significa esse conceito de melach brit elokecha, o sal do pacto do teu Senhor. Explica-nos os sábios, Deus fez um pacto com o sal na época da criação do mundo, nos seis dias da criação. Inclusive isso traz Rashi aqui no versículo 13, o comentário de Rashi, primeiro comentário de Rashi, onde ele diz justamente que o sal era, Deus fez um pacto com as águas, e as águas de baixo, as águas de cima, que as águas de baixo seriam compensadas de duas formas especiais, porque as águas de cima estariam de cima, também fazendo alusão ao lado espiritual, de cima, próxima de Hashem, e as águas de baixo estão distantes. Então, em duas ocasiões, temos o sal em todas as oferendas que Deus decretou, e o Nisuch HaMaim, que tem aquele despejar de água que era utilizado, era feito na época do Beit do Mishkan e depois do Beit HaMikdash, na festividade de Sukkot. Quando se trazia as oferendas de Sukkot, ele trazia junto com água, e isso que nós vemos aqui, como se diz, as águas que eram trazidas justamente no Beit HaMikdash, nessas oferendas, e isso é parte daquele pacto que Deus fez com as águas. Então aqui Deus está compensando. Parênteses, podemos dizer aqui uma lição interessante, podemos tirar de aqui para todos e cada um de nós: se Deus se preocupa de compensar as águas, que não têm sentimento, mas, entre aspas, pelo menos na nossa situação, nos encontramos diferentes, nós temos ego, orgulho, etc., acertos, erros, na vida, e de fato Deus se preocupa com as águas, que elas sejam compensadas. Então, com certeza, o bom Deus saberá compensar todos os momentos difíceis que cada um de nós temos na vida. Ele também, da mesma maneira que ele cumpre sua promessa com as águas e com o sal para compensá-los, com certeza ele também nos compensa a todos e cada um de nós. Isso é uma reflexão interessante que cabe extrair daqui. Voltando ao assunto, então, no mesmo versículo, na continuação, traz aqui a Torá Korbanha, quando diz Alkol Korbanha sobre todas as tuas oferendas. Todos os sábios no Talmud aprendem de aqui, no Midrash, que em todas as oferendas, também nas oferendas de boi, de touro, de rebanho, de carneiros, etc., também deve-se oferecer o sal junto. Vamos avançar um pouquinho mais, estamos com relativamente pouco tempo, continuar um pouquinho mais. Logo na sequência, a Torá nos traz que temos vários detalhes de oferendas de Minhá. Minhá, a palavra Minhá significa presente, certo? E aquele quinto é aquele que tinha semolina em azeite e era frito dentro de uma panela profunda, não é como nós fazemos hoje em dia numa frigideira, era uma panela profunda que era chamada de Marheshet. Então, assim que a Torá nos está trazendo aqui, e logo na continuação, e cada um dos diversos tipos de oferendas eram trazidos justamente no utensílio para o Cohen, e o Cohen é aquele que traz para o altar. E nós falamos antes que a função do Cohen é aquele que trazia e conectava o povo com Deus, e de Deus para o povo, etc. Então, justamente o homem sagrado, como falamos na introdução. Depois disto, uma parte do Corban, o Cohen separava, e da Minhá, ele separava algumas partes, num outro utensílio, ele pegava uma parte para si, e outra parte também dava, ele acrescentava, como já um pouquinho de sal, fazia uma oferenda, uma parte ele comia e outra parte os coanim comiam, perdão, e assim por diante. A Torá nos traz que, novamente aqui, não pode se virar hametz, e a importância de, como falamos antes, do sal, e aqui basicamente tinha o Minhá Bikurim também. Na verdade, temos uma outra oferenda, que é a oferenda do Omer, que era a farinha dos primeiros grãos, que era trazido justamente de cevada, e isso era trazido no primeiro dia depois de Pesach. Então, na prática, no primeiro dia, seria de Chol HaMoed Pesach na terra de Israel, aqui coincidiria com o segundo dia de como chama? De Pesa. Logo na continuação temos o Korban Shlamim, a oferenda de Shlamim. Shlamim, a palavra Shlamim, era um Korban que a pessoa trazia, uma oferenda que era trazida, e ele dava de livre e espontânea vontade, mas não era como a oferenda de holocausto, que era totalmente queimada. Aqui se dividia em três partes: uma parte era oferecida para Deus, umas partes eram para os Kohanim, e outra os próprio Yehudi que trouxe, o Israel, se seja, que ele trouxe, ele também comia, que chamaríamos os donos, os proprietários, as pessoas que trouxeram a oferenda. A palavra Shlamim tem dois significados. Um, Shlemut, que é plenitude, que está ligado com Shalem, e outro, que também é a palavra Shalom, que significa paz. Por quê? Nossos sábios explicam que aqui acontece uma situação muito interessante, que acontece a paz entre as três partes, que é o Kohanim, o Yehudi e Hashem, ou seja, todo mundo está comendo, e isso cria a plenitude e a paz, que a paz é o estado de plenitude máximo, onde a pessoa tem praticamente o principal, tem tudo, tem paz. interessante che il Talmud ci conta che quando Dio voleva compensare o mensurare il popolo di Israele, disse che non incontrò un recipiente più appropriato per mensurare il popolo di Israele do che a paz. Come sta scritto, Hashem oz le amo iten, Hashem yivarech et amo, bashalom. Dio darà forza al suo popolo, Dio abbensolerà il suo popolo con la pace, dimostrando che la pace è la maggior benzione, perché è il vero recipiente per ter berachà, la pace. La pace nella nostra vita, la pace nella nostra famiglia, la pace nel nostro lar, la pace nella nostra città, nel nostro paese. Quando abbiamo pace, le cose non ci attingono. Agora, quando non ci attingono, è perché realmente non abbiamo molta pace. Vale la pena riflettere su questo, cada un pegare uns instanti e riflettere realmente. E questo da qui è il Corban. Il Corban Shlamim, questo da qui, ele trae la pace giustamente entre la persona, Dio e o Cohen. Una cosa interessante, vamos pegar, imaginar. Duas pessoas que tinham atrito. Eles brigaram, se desentenderam. Como a melhor maneira de fazer as pazes entre eles? Primeiro criar uma aproximação. Mandar um presente para o outro. Um presente no sentido de, olha, estou dando de mim, estou indo ter um encontro, estou querendo fazer o melhor que eu puder. A pessoa dar de si para o próximo. Essa é a melhor maneira. Isso é a paz, dar de si. Essa é a oferenda de Shlamim. Dando de si para o próximo, podemos realmente fazer a paz, trazer a paz tão desejada e tão ansiada. Então agora, voltando ao assunto do Corban Shlamim, certo? Esse Corban que nós chamamos de paz, etc. Então a Torá nos traz claramente como vamos fazer essa oferenda. Depois nos diz que o Shlamim pode ser, ele mesmo pode ser do touro, do boi, certo? E que pode trazer um boi, seja macho ou fêmea, que não tem nenhum defeito. Trazia no tabernáculo. Quando dizemos aqui, sempre no livro de Vaikra, vamos lembrar, estávamos no deserto. No deserto tinha um tabernáculo. Posteriormente, depois de anos na terra de Israel, o rei Salomão construiu o... Já temos ainda a época dos juízes, etc. O rei Shaul, o rei Davi e o rei Salomão. O rei Salomão construiu o templo. Quando o templo foi construído, entre o tabernáculo e o templo, teve uma época na terra de Israel que tinha altares chamados de Bamot, em plural, Bamá em singular. E esses altares se poderia trazer oferenda lá. Mas foram proibidos uma vez que tinha o Beit HaMikdash e aí somente no Beit HaMikdash. Hoje em dia, como mencionamos antes, não temos o Beit HaMikdash, de alguma maneira nosso lar é o nosso Beit HaMikdash, nosso pequeno santuário e nossa mesa, nosso altar, como mencionamos. Então, se trazia essa oferenda no Mishkan, no tabernáculo, seja do boi, seja do carneiro, seja do gado, do rebanho, e aí ele apoiava as mãos em cima, fazia shechitá, o abate, e os coanim pegavam sangue, faziam um ritual de espargir sobre o altar com um utensílio. Quando fazia o do rebanho, na prática, somente poderia ser um carneiro, simplesmente, o melhor que poderia ser o bode, e também era trazido para Deus da mesma maneira. Logo em seguida, a Torá nos conta, vou pular, acelerar um pouquinho, para poder avançar um pouco mais. Contudo, temos sobre as oferendas que eram, na verdade, essas oferendas que mencionamos, de livre e espontânea vontade, que chamamos de Korban Nedavá. Nedavá são oferendas, algo que estou ofertando. Mas tinham oferendas que não eram de boa vontade, eram imposições. Por exemplo, Korban Hatat, que é o que Torá nos traz a continuação, uma oferenda de expiação, aquilo que a pessoa deveria trazer justamente, pois ele pecou. Mas como falamos antes, se lembra, quando uma pessoa brigou com um amigo, ele deve trazer uma oferenda para se amigar com o amigo, trazer um presente para demonstrar que está querendo fazer as pazes, da mesma maneira aqui. Uma pessoa está trazendo uma oferenda, um corban, para espiar, por exemplo, que ele transgrediu o Shabbat, que ele, Deus nos livre, comeu Hametz em Pesach, comeu no Yom Kippur, etc. E basicamente temos basicamente três tipos de hatat que são trazidos aqui em destaque. Um, o hatat, expiação que traz o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, o tribunal rabínico Sanedrim. Também pode ser que eles determinaram uma halachá de forma errada, então também tem que trazer uma oferenda para se desculpar, não porque um Sanedrim que pecou ou errou está isento. Eles têm responsabilidades. E temos a oferenda do rei. Isto daqui são casos específicos que eles têm que trazer, cada um deles tem que trazer uma oferenda especial, a Torá nos traz individualmente. E temos, por quarto lugar, a oferenda da expiação do indivíduo simples, do simples Yehudi. Ele não é um sacerdote, não é parte do tribunal rabínico, do Sanedrim, e ele é, também não é parte do, não é rei. E ele também, mesmo que ele pecou, estamos obviamente por omissão, por sem perceber, etc., e como chama, não teve intenção, então involuntária, então ele deve trazer aqui essa oferenda para expiar. E esses quatro simplesmente são chamados, esses quatro tipos de expiação, são chamados de hatat kebuah, uma expiação fixa. Por quê? Porque é uma obrigação que a Torá estabeleceu. Contudo, temos um corbano leve e ored, uma expiação que sobe e desce, que simplesmente por uma regra geral, de um determinado, uma determinada pessoa que pecou, diz o rico, ele tem, pode, tem que trazer de um, o corban de um carneiro, e o pobre vai trazer um corban mais simples, uma oferenda simplesmente de farinha, se é necessário. E esse corban, essa oferenda de Olebe e Ored, é para expiar três tipos de transgressões: um juramento em falso, a impureza no templo ou das coisas do templo, e um problema de um juramento de expressão. Nós vamos ver isso, mas não vai dar tempo já, já estamos no horário, mas basicamente são esses três casos que temos este corban, essa oferenda, que se chama Hatat, Corban Olev e Ored, que também é um tipo de oferenda de expiação, e basicamente temos algumas oferendas mais que a Torá nos traz na nossa Parashá. Se Deus quiser, vamos ver que semana que vem sintetizar um pouco mais para podermos dar tempo de falar de toda a Parashá. Por enquanto, só resta agradecer a todos a participação e que o bom Deus nos dê a possibilidade que possamos em breve estar no nosso templo sagrado oferecendo lá trazendo lá nossas oferendas, que elas sejam aceitas pelo Kohen Gadol em Yerushalayim, Ashlema Vavanuya, e todos e cada um de nós possamos principalmente transferir novamente o nosso templo para o templo sagrado de Jerusalém em breve nos seus dias, com Mashiach Tzidkeinu, Bimera Beyameinu, Amém. Uma boa noite, brachá ve'atzlachá, bênção e sucesso para todos.